Atlântida, Atlântida, Atlântida. Muito bem, tá na Atlântida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM. 11 horas, 5 minutos, esse é o Bola nas Costas, ao vivo, em toda a rede Atlântida e também no Lives Atlântida, no canal do Bola nas Costas, tem conteúdo exclusivo. Obrigado pelo carinho da parceria, tu que ouve depois, vai ali pro Spotify. Valeu, tamo junto, hein? Esse programa tem a parceria de Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Você faz as suas escolhas fazem você. Graduação Unila Salle, inscrições abertas. Linha Hyundai com bônus de até 8 mil reais, é só na Car House. Muito bem, hoje estamos divididos em duas frentes. A galera que já está nos acompanhando também lá na internet com imagens. Hoje é a estreia do Bola nas Costas, esse novo equipamento irado que botaram aqui no estúdio. Eu tô falando para aquela câmera ali, é isso? Tamo junto, aí é nóis, aê, aê, aê! Agora, vamos valorizar a tua imagem, né, cara? Tá com essa cara de global aí, ô, de velho. Não, não, agora nós vamos firmar o cavalo. Mas primeiro, antes de apresentar a turma daqui, vamos pra fora. Vamos lá pra nossa tele house.
Arroba Lele Bortolassi. Bortolassi.
Bom dia, pessoal. Como é que estamos nessa terça-feira? Eu não sei vocês, mas eu tô aqui na tele house saboreando um cappuccino do Canal Café.
Mas, que todo que combinandinho, hein, papai? Vermelho e branco, dos pés à cabeça.
É o Colorado que tá voltando, né, cara?
Até a
o Colorado que tá, não tá muito legal, hein? Mas agora estamos embalando na hora certa e amanhã vamos buscar essa classificação.
É uma versão 2.0 do Bagre Fagundes, diria eu. É mais ou menos por aí, ô...
Pedro Espinosa. Mais ou menos. E aí, meu, bom dia?
Bom dia, Peter. Tamo junto. Nós. E a gente volta pro estúdio, pois aqui estão eles. Terça-feira, nossa estrela.
Fala, Bola nas Costas. Muito bom dia. Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Tamo junto. E ele, o Antônio Fagundes, da Rádio Atlântida.
Tu com essa barba, tu tá muito bem, cara.
Eu
tu
vou
tá
responder bem. Pra ti o que eu respondi pro Léo. Não, não vou nada.
Não, responde. Não, não dá. Não intimidade dá. É isso, não, cara. A do cara não dá. Não, se tu falar da minha mãe ou da minha irmã, daí o pau vai dizer
que a mãe gostou, como, né,
meu? Aí eu vou chamar pras ideias.
A minha mãe não gosta de barba.
Ficou boa a câmera mesmo.
Ficou boa, né? Ficou legal. Bonito, muito tri aí, ó. Vamos mandar uns hang loose aí pras câmeras. Pá. Aí, tamo junto, né? Eu, é nóis.
Não sei se eu não preferia antes, quando tinha menos definição. Acho que eu enganava mais.
Nada, tá mais bonito.
Acho que eu enganava mais.
Cara, se tem uma pessoa que não engana no Bola nas Costas, tem nome e sobrenome, é Rafael de Velho.
Ah, dá um rabo pra ele agora.
É o único isento, cara.
Nada era melhor do que essa
terça-feira. Já
ganhou o Lulu. 8 da manhã, já ganhaste.
Ganhou o Lulu.
Tá louco.
Tem um culpa com o meu.
Ah, se tivesse que ser pra alguém aqui... Vamos ver, vamos fazer uma enquete aqui. Rafael Gomes, se tivesse que dar pra alguém dos que estão aqui agora.
Ah, ué. Lele, o que cansa mais rápido.
Pedro Espinosa.
Não sei, hein.
É que o Pedro gosta, né? Daí ele tá pensando
ele
mesmo.
Ele é da violência, ele é da violência.
Adams. Que isso, cara? Vai contigo assim, ia ser no amor, Pedro. Vamos ver. Lele de Obaloaia, se tu tivesse que escolher um.
O pior é que eu tô me olhando, tô me vendo na live agora, realmente eu exagerei no combinando hoje, né? Tá muito over, né?
Sim, é meu. O Bagrinho Fagundes.
Cara, não é aquele cara que era. É? Não, é, não é o nome daquele cara que se veste de gaúcho no Beira-Rio, né? Não é o nome.
É,
daquele
acho
cara.
Que é.
Ele tá vivo ainda, perguntando
claro,
sério.
Claro que sim, barbão.
Porque eu lembro dele, né? Umas figuras simbólicas de torcida, a gente pode até começar por aí pra já vir trazendo bola. Eu lembro dele e lembro da falecida tia Regina, né? Que era minha professora em Viamão, foi sério? Professora do meu pai também, da minha tia Catarina. E ela era uma torcedora símbolo do Inter, ia sempre aos jogos.
Tem vários,
tava
vários.
Lá fazendo sempre um tendel.
O Galvão Bueno Colorado. Tem um cara que é igual o Galvão Bueno.
Eu já vi imagem. É verdade. Tá? Tinha o Snoop Dogg da geral da Coreia ali.
É, da Coreia.
Ali, lá no Grêmio, por exemplo. Pô, tem o mãozinha da geral, né?
Uau!
Ô, Rodrigo, obrigado por falar de mim lá. Aí tem também...
Tem o Grêmio Greminho.
Mas esse tá sumido, cara.
Sumiu, né?
Esse sumiu na neblina.
Falando em
sumido. Potinha, fica só naquele ali a partir de hoje, ó, velho. Aí.
Ô meu, eu lembro, e aquele cara, lembra do jogo do Grêmio, o cara ficava fazendo uma cara de louco.
Ah, assim. sim, o demônio aquele, né? Nunca mais tivemos notícias. Se tiverem, mandem pra gente. E também lá, pô, lá no Grêmio tem a galera que é das viagens, conhece aí o Peninha da geral, né? Imagina o grau de.
Ah, Odas, falando nisso.
Deixa eu só anunciar,
Tu não respondeu com quem tu transaria.
Ah, com o Luciano Potter.
Tá bem.
Luciano Potter!
A pergunta do Jess, se fosse transar com alguém do Bola nas Costas...
Eu já transei com ele, né?
É, agora já transei com ele.
Com quem tu transaria se tivesse que transar com alguém do Bola nas Costas?
Ah, hoje o de velho.
É, ele tá pontuando bem. O Antônio Fagundes da Rádio Atlântida. Qual era a pergunta que iam fazer aí?
Tu respondeu o de velho e o de velho respondeu quem?
Tu.
Por quê? Tá,
então ninguém vai ficar na seca aqui?
Não, vai todo mundo se dar bem.
Eu escolhi o
Surubola.
Eu escolhi o Lelê.
Bem organizadinho.
Muito bem.
Pedro escolheu o Adams.
Deixa eu dar um toquezinho aqui, Rodrigo Adams. Aproveitando que a gente tá falando...
Não, eu não.
Pedro só dá.
Mas não é pra comer,
aproveitar batata. Que a gente tá falando de torcida e tal. E desde ontem tá rolando, desde ontem até eu acho, tá rolando uma movimentação da torcida colorada ali pelo Twitter, coordenado pelo nosso brother Max Peixoto, que é fotógrafo, né? Lá do Beira-Rio.
Baita fotógrafo.
Acompanha o Inter por tudo. E o Max agita umas coisas legais. O arroba dele é MaxPeixoto91. E ele tá arrecadando pra comprar sinalizadores pra torcida do Inter fazer o Ruas de Fogo amanhã, antes da chegada durante a chegada do time. Porque só pode fazer Ruas de Fogo na Copa do Brasil, né? Na Libertadores, a Conmebol não deixa mais tu utilizar sinalizadores no entorno do estádio. Então, o único campeonato que tu pode fazer isso, que é uma cerimônia muito legal que a torcida do Inter faz, é na noite de Copa do Brasil. Então o Max está arrecadando, já tem arrecadado, porque ele presta contas, tá? Você que tá me ouvindo pode confiar no Max, que ele presta contas, tá aqui, ó. Já tem R$6.156 arrecadados, tá? E tá ali no Twitter dele a prestação de contas e o Pix para você fazer a colaboração. Ou se você quiser comprar o seu sinalizador e enfileirar com a galera ali daquele trajeto na frente do Beira-Rio, fique à vontade também. Mas tá dado o toque aqui no Twitter do Max Peixoto, arroba MaxPeixoto91. Vamos colorar, que nós vamos virar esse troço amanhã.
Pois é. O Matheus que tá nos ouvindo, o seu Manoel morreu, tem uma matéria.
É, eu ia dizer, cara, eu achava que ele tinha falecido. Justo, e olha, cara, eu vou dizer que foi logo depois ali do rebaixamento do Inter. Tem um tempo já que ele...
Foi 2020. 2 de julho de 2020.
Não, então não foi. Foi bastante tempo depois, na real. Bom, 11h12, esse é o Bola nas Costas. Vamos começar falando de Inter. Vamos começar por aí. O que a gente tá sabendo pro jogo de amanhã? Não, o Grêmio é primeiro, né? Então não vamos falar de Inter, vamos falar de Grêmio agora. O Grêmio
mandou agora, nesse momento...
Que o Grêmio já tá chegando em BH, né? Já embarcou.
Mandou aqui o
quem é
a viagem. A lista vai sair às 2 horas. Bruno Alves vai falar com a imprensa. E... Não, é só o voo mesmo. O voo hoje é 30 de maio?
É. É isso, então, eles já estão indo.
Às 2 da tarde, às 4h15 chega lá.
Então vai ter jogo.
Vai ter jogo.
Vai ter os três zagueiros.
Sim.
Acho que pega os três zagueiros.
Com a volta do Kahneman, né?
Com a volta do Kahneman. Seria Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman.
Uhum.
Deve jogar de novo. Será que o Fábio saiu meio batendo pé e tal? Não batendo pé, não reclamando.
Sim,
batendo
sim.
Pé de dor,
né? É, de caso. Dores. Como sentem dores esses dois laterais, né? O João Pedro e o Fábio. Impressionante.
Talvez o João Pedro possa aparecer. Eu acho que do lado esquerdo não vai mexer no Reinaldo.
Uhum.
E a minha grande dúvida é o meio-campo. É o Vilhaçante, ok, vai
tá.
Jogar. Imagino que o Cristaldo vai voltar.
Uhum.
E a minha dúvida, o Bitello, obviamente, vai voltar, né? Nós estamos comparando com o time de sábado.
Isso.
Do Atlético Paranaense.
E com as voltas dos caras, né?
O Soares, obviamente, vai voltar. E a minha dúvida é se o Cuiabano vai seguir como aquele jogador de meio campo que apareceu contra o Atlético, ou se volta o Carbajo, por exemplo.
Aí tem dois pontos, né? O Carbajo é um cara que muito mais faz a bola rolar do que ele acompanhar o ritmo dos caras correndo. O Cuiabano já mostrou mais intensidade. Tem dois lados por aí, né? O que o Grêmio vai querer propor pra essa partida? Vai segurar um pouco mais, tentar sair? Se for por aí, penso eu que tem que jogar o Cuiabano.
Eu jogaria com o Cuiabano.
Aproveita ali que o guri foi no final de semana, gostou, tá, sabe? Fase, solta. Porque se sentir... Se sentir é uma substituição que tu faz e bota um cara mais experiente, velho.
Exatamente. Véio. Eu sairia com ele pra vitalidade. Eu achei o time do Cruzeiro, dos jogos que eu vi do Cruzeiro, eu achei, cara, o time... muito intenso, pra usar essa palavra aí que a gurizada tá usando, sabe? O time que pega, marca, corre muito, assim. Ele não é brilhante, não
tem. É um time que tem pouca qualidade e muito vigor.
Exatamente, não é um time brilhante, não tem
a correria.
Um cara que, de qualquer momento ele te destrói, mas ele tem aquele guri da frente, o Bruno.
No Maracanã acabou atacando o Flamengo.
É.
Flamengo é um dos times cansados do Brasil, né? Flamengo, Inter, Fluminense.
Teve um erro.
Mas a coisa tá muito intensa nos bastidores, né? Daí, óbvio que reflete no campo, né?
Teve um erro de arbitragem no jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. É aqueles erros que. Sabe o erro do Reinaldo, que o juiz não deu a falta. Deu uma falta do Reinaldo que não foi, lembra? Contra o Fortaleza? Que o cara escorregou. E é aquele erro, pô. Sabe, ia ficar em 2 contra 1, mas é um erro do meio do campo, então fica meio, deixa pra lá.
O Cruzeiro teve um impedimento contra o Flamengo, que o Bandeirinha deu antes de esperar a conclusão da jogada. E entrar 2 contra 1 e ele deu impedimento sem esperar. E o cara não tava impedido.
Aliás, o Cruzeiro, é não boa... tem, o Cruzeiro não tem o Ramiro nessa partida, viu? É, o Ramiro teve uma lesão séria no joelho, tá fora por um bom tempo.
Essa é uma boa explicação de por que, que os bandeirinhas demoram a levantar a bandeira. Porque eles podem estar errados. Então eles esperam acabar o lance pra levantar a bandeira. Porque se eles estão errados e eles levantam imediatamente, eles matam uma coisa que
pode ter gol. Mas aí é um risco que sempre preserva a arbitragem e expõe o jogador. Porque eu vou te dar um exemplo. Se tu segue com a bola, vamos dizer que tu é o atacante. E daqui a pouco tu estoura um músculo, velho. Sabe?
Ou daqui a pouco tu faz um gol.
Ok, que é a finalidade do jogo, né? Mas vou pensar no pior, no caso, que é que tu te machucar, velho.
Mas aí que tá. E tu também pode fazer um gol. É uma regra que pode dar as duas coisas.
Eu acho ela...
Mas tem que ter muita certeza. Não, estourar o músculo, tu pode estourar no lance seguinte. Fazer transando? O gol, tu não é. Eu já estourei músculo transando.
Já, Lelê?
Por isso
já.
Que eu disse que transaria
contigo. Eu adutor também. Adutor.
Aliás, eu fiz um filho com o adutor rompido, né? Importante ressaltar.
O filho dele podia ser adutor de Aquiles.
Na noite que o Rafael foi concebido, eu tava com o adutor machucado e tava ali tentando conceber um filho. E aí abriu de vez, mas eu não desisti, eu fui até o fim. E foi naquela noite foi naquela noite.
Comprovadamente. Vamos tentar achar o provável Cruzeiro pra gente poder tentar desenhar, assim, porque realmente, tu tirar o Ramiro do meio-campo, pelo menos a partida que a gente viu aqui na arena, Ramiro segue aquele mesmo jogador, né? Intenso, que preenche espaço. E tal, e cara, ele fez uma boa partida na arena.
O Grêmio mesmo. É órfão do Ramiro desde que ele saiu.
O nome do Ramiro surge em qualquer debate de montagem. Pedro.
Não. Pedro, o Ramiro sempre foi bom jogador. Ele não tem
não
uma
é órfão
fase,
do Ramiro, parece. É da função do Ramiro.
Ah, bom, aí.
É isso, porque o nome do Ramiro sempre permanece vivo quando tu vai começar a montar um novo time. Ah, quem vai ser o novo Ramiro? O Renato procura o novo Ramiro.
Ainda mais que o Renato gosta dessa função dele.
Não, né? E é onde o Renato encaixa o time do Grêmio em 2016, né? Faltava um trecho final pro Grêmio chegar, que culminou no título, e era o Ramiro fazendo aquela posição ali, que vinha a ser do Juliano. O Juliano sai e entra o Ramiro. Fala aí, de velho. Caíra.
Não, era só pra dizer que a boa notícia é que o Cruzeiro é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro tá com dificuldade
Mas amanhã, assim...
Cara, tipo, é outro mundo.
Amanhã é briga de cachorro grande em todos os sentidos, né, cara? Amanhã eles vão estar com a torcida em peso lá. O gramado é uma bosta. Falar real.
Talvez isso esteja até...
Se o Grêmio quiser prender um pouco mais o jogo, talvez facilite um pouco mais a vida do Grêmio, né? Tirar a imposição física do Cruzeiro, prender a bola. O Soares é um cara que vai conseguir daqui a pouco prender eles lá em cima. Por isso que eu gostaria de ver o Cuiabano marcando no primeiro trecho e dando esse auxílio pro Reinaldo, cara.
O time do Cruzeiro deve ser Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castanho e Marlon, Felipe Machado, Neto Moura e o Wallison ou Matheus Vital, Gilberto, Wesley, né? O ponteiro aquele que era do
Palmeiras. Bom demais.
Gilberto e o Bruno Rodrigues, provavelmente.
Esse ataque do Cruzeiro é bom.
É, não.
Olha a velocidade. Ataque do Cruzeiro.
Cara, o Wesley na arena.
É baita centroavante.
Eu gosto. Acho bom jogador.
Bom jogador, vem incomodando sempre.
O Wesley tava escanteado no Palmeiras. Se eu não me engano, ele foi buscado pelo Cruzeiro por uns 4 milhões de dólares, tá? Pô, é caro. Cara, não tem carne barata por aí. Mas na arena, teve momentos que esse louco, ele era o guarda-costas do William.
É.
Ele vinha tão lá embaixo recuar pra buscar a marcação, roubou
bem,
né? Bola.
Também tem um contato.
Um dos melhores laterais hoje do Brasil aí, cara.
Foi uma cagada não ter trazido ele pro Inter.
Mas tentaram esse approach?
Que eu sei, teve conversa até vindo da parte dele.
Mas
não teve. Com medo da lesão, enfim, né? Uma lesão bem séria que ele teve. Né?
Pô, e ele tá bem competitivo aí. Eu tenho visto os jogos do Cruzeiro aqui na arena, ele foi bem também. Ele é aquele jogador chato, né, cara? É que, obviamente, nós gremistas não gostamos dele, da figura dele, por causa daquele caso que envolveu o Bolanhos, né? Que ficou cuspindo o dente até o final do jogo ali.
Mas ele sempre foi bom jogador porque ele tinha técnica e vigor.
Que normalmente forte, né? Foge do racha.
O lateral ou é um ou é outro, né? Como é difícil tu achar um lateral que tem os dois. Tem o lateral, o Inter hoje tem o René, vigoroso. Não tem tanta técnica, mas é muito vigoroso. Tu nunca vai perder isso. E na lateral direita é o contrário, tu tem o Bolso ali que tem mais técnica e às vezes não é tão vigoroso. Tu tem ali o Igor Gomes, às vezes, que tem mais técnica e não é tão vigoroso.
Ao contrário.
Isso.
Ele é um cara forte, mas
não tem tanta técnica.
É
difícil ter os dois. O William tinha os dois. Era um jogador que eu queria ter tido de volta no Inter.
Expectativa de 45 mil pessoas no Mineirão amanhã. Vai ter um pedaço do Mineirão, se não me engano.
Que eu vi. Sim, vai estar fechado atrás uma goleira porque vai ter um show de música eletrônica no Mineirão.
Imagina como é que vai ficar. Será que o palco é virado pro campo?
Imagina. Não, já aconteceu no Beira-Rio já.
Sim.
No Beira-Rio já. Acho que até na Arena também, né?
Show do Waters não tava montado uma vez.
Era o show do Bon Jovi.
Bon Jovi.
Imagina o gramado, como é que vai ficar depois. E no sábado tem Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão, então.
Não, mas não vai ser lá o jogo. Vamos levar pra outro lugar, né?
Mas imagina, cara.
Aqui outro lugar, o Independência.
Vai ter que ser, né? Vai depender de quem manda, né?
Lá não tem. É Mineirão. Tá doido? Era
mas com gramado, meu, impraticável, como é que vão levar pra lá? Vão jogar beach soccer, velho? Ou beach tênis?
SAF é isso aí.
É, até ali, né? Não tem isso aí. Não é SAF, é administração de estádio.
Imagina estádio municipal, Parque do Sabiá, vai ser um jogo do Atlético.
Tem a ver SAF com o é que toda oportunidade que eu tenho de dar um pau na SAF, eu odeio SAF.
O Parque imagina, do Sabiá em Uberlândia.
Imagina você, gremista, que amanhã, digamos assim, tu sentou pra ver o jogo amanhã, tá?
É.
Primeiro lance do jogo, Suárez te machuca.
Que isso, Lelê? Vai te fuder?
Foi o que aconteceu ontem no basquete. Ontem, no primeiro lance, o primeiro lance do jogo ontem entre o Celtics e o Heat, o principal jogador do Celtics pisou de lado.
Bah!
Ah, cara, na hora deu pra ver que ele sentiu.
Assim, aliás, né, isso causou a eu não ganhar na KTO, né?
Porque
o Tatum não pontuou, os deu pontos que faltaram dele deu menos 200. Eu falei que o Miami ia ganhar, Miami ganhou, e aí eu me fudi.
Não, cara, e dava uma dó do cara, mesmo, cara, porque tu via que ele pulava pra arremessar e toda vez que ele aterrissava, ele, sabe?
O quão chato é você agora, se eu disser assim, ó, que o que eu não gosto no basquete é aquela coisa, teu time tá perdendo dentro de casa, tá sendo escovado, daí filma a câmera, galera, os caras aqui, ó.
Vai, isso foi isso, então, isso me irritou muito ontem.
Deixa eu te falar então, tá, eu fui...
Era irreversível o jogo ontem, os caras mostraram tua gente, tá sendo aqui, ó.
Eu fui mais ou menos tempo, teve vaia, né, que é bem raro na NBA, teve rara vaia. Eu fui ao jogo, já falei ontem,
eu,
né?
Eu sabe o que eu acho saco? Defense. Tu comemorar a tua defesa, eu acho muito chato.
Não é comemorar, eles chamam pra defender. É. Aí se o cara defende, todo mundo...
Então deixa eu falar uma coisa muito triste pra vocês. Tá acontecendo a mesma coisa no Beira-Rio e na Arena. Quando lá no Beira-Rio tem a câmera na torcida, o time tá jogando nada. Mostrou a torcida, a galera olhou e vibrou. É natural, é humano. Humano, é a NBLização dos estádios.
Se é no intervalo, beleza. Não, é
durante o jogo. Durante o jogo, tanto é que o meu novo companheiro de estádio, que é o Antônio, filho do Baldasso, né, que é um pré-adolescente, ele olhou pra mim uma hora e falou assim, ó, cara, os únicos momentos de felicidade são quando mostra alguém na arquibancada e aparece o telão.
Baita leitura, uma boa.
Exatamente
leitura,
isso, é verdade, Antônio.
Mas eu não te faço minha opinião, pra mim tira muito do impacto do teu jogo em casa e a galera ali numa arenga e...
Cara, só
ontem, uma coisa
por
que
isso
era
que é o
absurda
maior
ontem,
do planeta.
Mas mesmo uma coisa assim, que era absurda ontem, e quem viu o jogo viu isso claramente, cara, era o nível de concentração dos caras do Heat, cara. O jogo tava acabado, já não tinha mais o que fazer e os caras não riam, cara. Tinha um branquelo lá que dava umas risadas de vez em quando, assim, meio de cantinho, assim. Mas, homem, os caras estavam espumando. Porque se eles perdem ontem, eles entrariam pra história como a maior amarelada da história da NBA, né? Então, tudo bem, teve a lesão do Tatum ali no início do jogo e tal, isso mudou toda a história. Eu acredito que mudou a história, porque não é normal um cara como ele fazer, ele fez 15 pontos, não, o cara faz mais, tanto que uma odd ali pra ele fazer mais de 30 pontos era 1.3, 1.4, ridículo assim, ele sempre faz mais de 30 pontos, ontem os caras realmente entraram mordidos ontem.
Eu não sei em qual emissora vocês assistiram na TNT ali, né, e eles estavam numa live também, que ao que tudo indica tava conectada no YouTube, mas eu tava vendo na TV a cabo, e aí, cara, eles começaram a chamar a galera pra assinar o canal e os caras chegaram a 10 milhões de assinantes. Tipo, já tinha uma história ali. E eles queriam mostrar que o basquete era mais engajado do que a galera que transmite o futebol, tá ligado? E chegaram aos 10 milhões ali e tinha uma meta de curtidas também, que era era 120 mil. Daí um dos comunicadores lá disse assim: não. Quero 150. Pode botar aí produção, papapá, 150. E fizeram.
É que tem um lance mil. Também, Anderson, que é o seguinte, né? Mesmo que isso não vai se fazer do dia pra noite, mas tu ter uma decisão numa segunda-feira à noite, cara, eu acho que ela engaja muito, cara.
E sem futebol.
Porque tu não tem nada pra fazer segunda noite.
Sem
não
futebol,
tem competição. Entendeu?
Não tinha
não tem
nada.
Não tem concorrência na TV, pra quem gosta de esporte. Todo mundo que gosta de esporte, ontem tava vendo basquete. Tanto assim, ó, tu tava vendo no TNT, eu tava vendo no Amazon Prime, o Sport TV tava passando também, entendeu? Então os caras têm uma audiência, pelo menos na minha bolha, assim, que todo mundo tava vendo a porra do jogo ontem. Saga, de mulher, homem, tava todo mundo, assim.
Calma, Lelê.
O quê?
A porra do jogo.
É.
Ah, tá!
Miguel, de cu, peço aqui, desculpa às crianças que estão ouvindo aí, que o mais velho do programa fala mais palavrão. Boca suja. É o velho Boca Suja. É a Dercy Gonçalves.
Vovô Terano.
Como é que é o sobrenome do Lelê?
Gonçalves.
Gonçalves. É,
porra.
Eu falei Zorra. Lelê Gonçalves. Agora vamos começar a chamar de Lelê Gonçalves.
Fala um monte de barbaridade aqui.
Não. É o que dizem.
O Potter fala que chuta a bola de dente de leite na cara do guri. Pra ele aprender. Não, ele
chuta a bola de basquete. Vamos botar.
Tem algum palavrão?
De basquete.
Relação,
Lelê. É qualquer bola. É uma bola de basquete e murcha.
E outra coisa, os ouvintes seguem ouvindo coisas que a gente não fala. Porque eu fui marcado no Twitter ontem aqui por um ouvinte. Como é que é o nome dele aqui?
Gosto desse quadro.
Aqui, ó. O Felipe Bortolás.
Ó, até parece quase teu primo.
É. Durante o Bola nas Costas, o Lelê cravou. Boston e mais de 100 pontos. Pode colocar na KTO. Cara, eu não falei isso ontem, cara. Eu não falei isso ontem.
Que Boston.
Não, sério, eu não falei. Zicada monstra. Não, cara, zicada foi a pisada de lado do
Falando em cada audiência, tem dois. Pomes, primeiro é pra gente parabenizar o Cascavel Futsal, que foi campeão da Libertadores. Um baita
contra o Joinville.
E o outro é o Twitch retrô aí, cara. Teve um bom aí.
Qual?
Dale aí.
Ô, louco, velho, assim no seco.
Claro. O passado te condena. Twitch retrô.
O Twitch Retro tem um oferecimento de Yesco Cercesa no YouTube e Instagram para acompanhar os jogos ao vivo. A nossa revolução no futsal apenas começou, o Rafael Diverio.
Ontem era 29 de maio. 29 de maio é dia do aniversário do Marinho, do Flamengo. E aí o Flamengo, como sempre...
Isso foi muito bom. Isso aí é muito bom.
Às 9h26 da manhã, o Flamengo sempre manda parabéns para quem marcou a história do Flamengo. E aí o Flamengo disse, hoje é aniversário do nosso atacante Marinho. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o manto em 2022. Parabéns, felicidades e SRN, Marinho. SRN é Saudações Rubro-Negras, Marinho.
Saquei.
9h26
da
manhã. 9h26 da
manhã.
Pô, que legal. Marinho acordou com parabéns do Mengão.
Clube,
legal.
Aquele meio acontece na RBS, aquela coisa ali.
Claro.
Tá? Aniversário antes do dia.
Legal.
Às 12h41, 3 horas depois.
Opa!
O Clube de Regatas Flamengo informa. O atacante Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado.
O que ele fez, afinal?
Cara, brigou com a comissão técnica. Isso,
exatamente, ele desrespeitou algumas normas.
Ele teria desrespeitado a comissão técnica. Aí rolou tipo, a boataria no Flamengo dizendo que quebrou todas no aniversário e chegou atrasado. Indisciplina.
Eu
o Marinho, né? O Marinho é esse cara.
Eu nunca julgo o pensamento econômico de um profissional que quer ganhar mais, né? É. Porque eu acredito que todo mundo que tá no estúdio, que tá na PUC e que tá nos ouvindo, quer ganhar mais.
Claro.
Certo? Ninguém quer ganhar menos, né?
Não.
Na audiência, vamos dar um tempo pra audiência responder. Alô, Jan, se alguém quer ganhar menos? Ninguém. Não. Beleza.
Ninguém.
Então, beleza. Agora, no futebol, tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, assim, mais do que nas outras profissões. É, o Marinho, o Cebolinha, eles sabiam que eles iam ficar esquecidos no banco de reserva do Flamengo. Eles sabiam disso.
Te lembra aquele ditado que eu te falei uma vez, do que o Macedo fez uma vez pra um deputado e disse assim, ó... Não se deu o tamanho que o senhor não merece. Às vezes tu tem que saber o teu próprio tamanho, cara.
E esses caras têm convite
pra
serem titulares em outros clubes grandes do Brasil. Mas eles foram na onda do Flamengo. Então lá esquecidos, há duas temporadas. O Cebolinha entra lá de vez em quando, agora deu um passo pra um gol, mas era baiado pra torcida. O Marinho até cortado foi agora. E esses caras seriam titulares absolutos. Olha, cara, talvez só no Palmeiras.
Eu tenho uma teoria. Não, né? Sabe por que o Cebolinha fez aquela... Sabe por que o Cebolinha fez aquela grande Copa América em 2019? Porque ele tinha continuidade, velho. O Cebolinha, desde que quebrou a continuidade dele, foi ladeira abaixo. Ele ficou de fora da Copa, bicho. Ele era um dos caras pra estar na Copa do Mundo se fosse o ciclo tradicional de Copa.
Ele foi o nome da
Copa
América.
Exato. Então, assim, ó, daí ele vai pra Europa. Ele foi sacaneado lá também, num certo ponto, que o cara botava ele de lateral, às vezes, né, velho?
Jorge Jesus.
É, daí tá. Aí ele vem pro Flamengo. É isso que o Potter falou, cara. Tu tem que saber que no Flamengo, meu, tu vai esperar a fila. Tem a turma ali, velho. Agora, se ele volta pra um time que ele tem condições de estar sempre jogando, ele vai ser muito mais fundamental. Fundamental, velho.
É, deixa ele lá no Flamengo, já tá querendo Cebolinha de volta no Grêmio.
E outra coisa,
deixa ele lá.
Marinho, não. Esse tipo de jogador acaba atrapalhando uma coisa que o Flamengo tem muito forte há muito tempo, que é a categoria de base do Flamengo, né? Porra, Vinícius Júnior, agora recentemente, né? E aí tem um monte de garoto, olha o Ayrton, por exemplo, na lateral esquerda agora. Então esses caras também seguram atacantes que podem surgir no Flamengo.
É.
Podem, segura, mas pode é segurar,
uma,
enfim.
Mas é uma coisa engraçada, porque é diferente, por exemplo, o Palmeiras bota os guri pra jogar.
Bota.
O Santos, imagina. O Flamengo, ele faz dinheiro com os caras.
Uhum.
O time do Flamengo de campeão da Libertadores, acho que não tinha nenhum.
É, mas agora que bateu o desespero, os guri estão jogando.
É, claro. Isso é,
né?
É
porque a minha tese, que os caras, não, o Flamengo agora tem, vai ser salvo pra sempre. Mas incompetência destrói é, clube claro, em um ano.
Claro. Boa, olha só, 11:30 marcou o sinal da Atlântida. A gente vai pro show do intervalo. Sempre lembrando que o Bola tem a parceria de Stock Center, KTO.com, graduação Nila Salle e linha Hyundai na Car House. A gente já volta. Ah, quinta-feira tem mais parceria nova chegando aqui. A gente fala mais. Porra.
Podcast Bola nas Costas é sucesso em todo o Brasil. Ouça pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida.
Atlântida.
Atlântida. Atlântida. Atlântida.
Tá na Atlântida, Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM, de volta com Bola nas Costas, agora 26 minutos pro meio-dia. O Bola tem a parceria de Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. Dia 6 de junho agora, na outra semana, o Stock Center abre mais uma unidade, dessa vez em Uruguaiana. Pra, tem que passar pelo alegrete do Potter ali, né? KTO.com, onde a diversão acontece. Beijo pro Cássio aí, tava falando com ele esses dias, que eu disse, pô, meu, nunca mais mandou mensagem, nada. Ele tava contando dos corre e agora disse que tava com saudade de ouvir a gente. Então um beijo pro Cássio. Você faz as suas escolhas fazem você. Graduação, Unilassalle, inscrições abertas e linha Hyundai com bônus de até R$8.000. É só na Car House. Antes de passar a bola pra gurizada, deixa eu só falar aqui, porque na abertura a gente tava relembrando torcedores, né? Uhum. E aí o pessoal falou do Grêmio Greminho. Uhum. E o Vinícius Cortes mandou aqui, Rafa. Uhum. Adams, encontrei o Grêmio Greminho em Garopaba nesse verão. Ele sofreu um AVC, tá? Ah, ele anda, se exercita, mas não consegue se comunicar mais com aquela clareza. Ah, pessoal que ouvia a rádio na antiga lembra: Grêmio Greminho, eu te amo, meu querido, meu amor! É, era esse cara aí que era o prático. E o Lucieninho Périco, na época, era folclórico, o repórter de torcida.
Folclórico.
E ele botou assim: uma pena, mas o espírito dele segue igual, grande pessoa. Abraço, irmão, abraço pro Vinícius Cortes aí. Mandou uma foto dele aqui com o Greminho aí, se a galera conseguir mandar aí. Tá o Greminho de boné aqui, ó, clássico. Saiu até a vereadora uma vez, mas não levou, né?
Ah, é? Saiu.
Seguraça, né, cara? Ele tentou.
Pô, vem cá, temos que falar de um assunto que pelo menos é só o que chega nas minhas redes sociais, todo mundo me mandando pra gente comentar, que é a justiça mandando prender pedido de prisão preventiva do Douglas Costa pelo não pagamento de pensão alimentícia.
Tá. Ele tem que ou pagar o que deve, ou, porque ele mora fora, né, ou se descer aqui ele é preso. É. E pagar o que deve seria alguma coisa que a gente
valor
sabe?
Não, tá não tem o valor, mas é qualquer valor. Mas normalmente pensão alimentícia é a partir de 6 meses, né? 3 meses pode colocar e demora um tempinho pra julgar. Posso estar falando besteira, mas eu sei que não é um mês, sabe? Não é atrasou...
Sim.
Não, tem que ter uma recorrência pra ir pro tribunal e ainda, enquanto tá recorrendo, tá correndo o processo, tu ainda tem tempo de pagar, então... Provavelmente é um atraso interessante.
E outra geralmente coisa, né, a discussão com a ex-mulher, no caso do jogador, né? Sobre alguma coisa, pra onde tá indo o dinheiro, essas coisas todas, e aí os caras param de pagar. Aí tem, enfim, cada caso é um caso, né? Mas o Douglas Costa mora em Los Angeles, ou no arredor, sei lá.
Isso.
Se ele não pagar, ele desce no Brasil e é preso.
E outra coisa também que eu acho que a gente tem que registrar aqui nesse programa, né, cara, é que ontem, não sei se foi ontem, mas eu vi a notícia ontem, que saiu, foi feito o julgamento daquele torcedor do Inter que entrou com a filha, né,
bah,
no colo e agrediu um jogador do Caxias, e o cara pegou 10 jogos.
Isso.
Mas a justiça tá de brincadeira, né, cara? 10 jogos?
Ele mais 4 torcedores vai a mesma punição pra... Bom...
Pelo amor de Deus, gente.
Sabe que
não é nada, né?
O que, que a justiça quer mostrar jogos com isso? Quer mostrar que, então, 10 jogos não é nada.
Nada.
Sabe, a gente tá ali diante de uma cena que rodou o mundo inteiro, que constrangeu qualquer torcedor colorado, que constrangeu uma criança.
Esse cara,
aí os caras dão 10 jogos.
Esse,
não, velho.
Esse tá errado, né? Cidadão, Lelê, além de tudo, esse eu, especificamente ainda tá... ele foi indiciado também por submeter criança a vexame e constrangimento e o processo, esse específico, tá correndo ainda. Mas 10 jogos eu também, eu concordo com o que o Lelê falou.
E só pra deixar claro, né, Diver? Porque depois os caras pegam e recortam aqui e vão dizer que eu tô falando que é muito, né? Né? É um absurdo, uma pena tão baixa. Não, mas não, é que tem que cuidar, cara.
Pensar uma coisa
mas...
dessa.
É possível, sim. Como assim, Diver? Claro que é.
Ah, eu confio,
não tem os caras aqui querendo que a gente fale uma merda pra recortar e nos ferrar depois?
É.
Tem bastante, né? Então, assim, ó, só pra deixar claro, eu acho um absurdo de tão ridícula e tão pequena que é essa pena de 10 jogos pra aquele torcedor do meu time,
é um absurdo,
que entrou no estádio do meu time e fez aquela barbaridade que, além de estar com uma criança no colo, agrediu um jogador do time adversário. Então é...
E o jornalista na melhor também. Liga do mundo...
É, e o jornalista.
Na melhor liga do mundo é prisão. Primeira liga é prisão.
Não, prisão e banimento.
Não, banimento nunca mais podia pisar. Banimento, ele sai na noite. Na noite já sai o banimento, cara. Nunca mais vai entrar no estádio. Mas ele vai pra prisão. Ele vai começar, ele perde o emprego dele, sai de perto da filha dele e fica dormindo alguns meses na prisão.
Então, é justamente o que a gente já vem falando, né, cara?
Quando, aí o resto da sociedade.
Aquelas
o resto punições. A sociedade pensa assim: puta que pariu, se eu entrar no
gramado. É verdade, cara, é isso aí.
De alguém. Eu vou perder o emprego, ficar longe do meu filho e vou ficar dentro da prisão. Quando eu falo isso aqui, os caras ficam bravos comigo do outro lado da discussão. Ah, que a prisão brasileira é uma merda, blá, blá, tudo real. Tudo real. Eu estou falando como é que os lugares que resolvem a violência no policial, a violência no futebol resolvem. Eles resolvem assim, com prisão.
Mais razão ainda pro cara pensar, porra, além de tudo eu vou parar um lugar...
É que aqui no Brasil, quando tu prende alguém por uma coisa dessa aí, ele sai da prisão... Né? Não, ele já entra na prisão e vai ter que ter. Ele vai ter que entrar numa das facções.
Exatamente.
Né? Gente que tá aqui fora sofre. Então, às vezes os juízes optam por não botar o cara lá dentro, porque ele fez uma penalidade menor do que assassinar alguém, por exemplo, na comparação, para evitar que isso aconteça. Porque a prisão não é do Estado no Brasil. A prisão é das facções.
Só que no caso dele, ele foi julgado que nem um cara normal que entrou no campo. E no caso dele, ele tinha uma menor de idade no colo. No caso dele, ele bateu num jogador. E no caso dele, ele bateu num jornalista.
E lembrando,
né, exemplo,
que tudo tá dando que acontece, a mesma
punição de um cara que pulou a grade.
E tudo que acontece de violência nos dois estádios aqui da capital, as penas são ridículas. É um cara que pega 3 meses, o outro pega 4 meses, o outro pega 10 jogos, o outro pega 5 jogos, o outro pega 6 meses. Isso não vai mudar nada. Os caras vão continuar fazendo. Porque de repente o cara faz um troço lá num jogo em novembro, pega 3 meses, no outro campeonato já tá ali.
Eu queria saber o que os clubes fazem também. Como é que é a postura dos clubes nesses casos? Os
clubes liberam todas as imagens possíveis, né? Porque eles podem também sofrer sanções, então eles colaboram com a justiça. Se é sócio, eles podem punir, né?
Tirar o Inter que identificou esse cara.
É isso que o Inter e o Grêmio fazem, colaboram com a justiça. Né? Dão... tudo
os elementos que os caras precisam pra
fazer. Nesse caso, esse cara,
memória,
esse caso
ele era sócio
esse e cara também
não precisava
teve...
não precisava de nada, tava ali ao vivo,
ele
né?
Foi todo banido, mundo viu, se não me falha a memória, ele era sócio e foi banido. Mas não adianta nada, ele pode comprar ingresso igual.
Não adianta nada,
cara. Um amigo meu que é o Zandor, que é advogado, nos ajudou, estudou comigo no colégio, tá?
Daí, disse o irmão que... dele não fez famecos com
sim,
a gente?
O Airan,
isso.
Como é que é o nome dele, Rafa?
Zandor,
com Z. Certamente era o último da chamada, né?
Era o último. Diz que o caso do Douglas Costa, ele precisa justificar o porquê do não pagamento. O processo é cumprimento de sentença, ou seja, já estava acordado o valor judicialmente e ele não pagou. Aí a mãe do filho acionou a justiça para o cumprimento do não pagamento. Para a questão da prisão, é até 3 meses desse não pagamento. E aí, se tem mais meses atrasado, a partir de 3, que era a minha dúvida justamente, aí é penhora de bens, salário, apreensão de carteira de motorista, entre outras coisas. Então é o sistema inicial. Ele deixou de pagar o valor acordado judicialmente.
Tá muito polêmico esse programa.
Esporte Clube Internacional. Isso. Vamos falar uma coisa mais leve.
Mais leve. Fala aí.
Mais leve. Aliás, Potter, ontem a gente falou tanto do Inter. Desculpa te interromper, já te interrompendo. A gente falou tanto de... É que o programa de segunda-feira, geralmente, ele, né, tem muita coisa
mais agitado,
final de semana. Mais agitado. Mas é que ontem a gente deixou passar um assunto do jogo do Inter que a gente acabou não falando ontem, que foi a atuação do John, né? Que consolidado como goleiro
titular.
O Didi Bordião, amigo meu lá do Alegrete, que mora em Santa Maria, lançou uma boa lá pra nós lá. O Inter tá numa fase que o Inter não tem mais João, tem Johnny e John.
É boa essa. É a nutelização
do é talentosa, né? O Inter tem um John e um Johnny.
Boa.
E o João, não tem. Apesar dos dois serem João, né? Não, o Johnny é Johnny,
não,
né?
É João.
É João?
É João.
Mas só Johnny é João.
Deixa eu dizer pra vocês.
É o americano é João.
Uhum. O John tá com as horas contadas
sábado
na titularidade, né? Porque sábado ele não joga. Então aproveitem bem amanhã. Ô, Potter, estão comprando
pra quem não sinalizador. Sabe, o John é do Santos, ele não pode jogar.
Estão comprando sinalizador, vai ter ruas de
fogo. E o nome do John é John.
Vai ser um bolorô. Mas é viável fazer o 3 ou o negócio é pensar em fazer os dois primeiro, ir pra pênalti? Eu quero saber assim, ó, dentro dos 11 contra 11.
O melhor jogador do Inter não joga, né? O Alan Patrick. Então isso é um grande problema pra criar. Eu acho que o Inter poderia fazer dois gols. Eu acho que ele poderia fazer dois gols. As últimas duas partidas ele fez. O problema é não tomar gol. Né? Só que nas outras duas partidas que o Inter fez dois gols, o Alan Patrick jogou.
Uhum.
E colaborou massivamente pra isso, principalmente na partida da Venezuela.
Boa.
Fez um gol e deu passe, né, pra outro, né?
Sim.
É, isso,
sim.
Isso.
Sim.
Então esse é um problema pro Inter, assim. Mas eu também acho que o Inter vaza demais, né? Eu tô pegando só as estatísticas muito óbvias aqui. Agora, num ambiente... Mas
não vazou nos dois últimos jogos.
Vazou na Venezuela.
E não vazou no outro, porque o Tassiano fez o impossível.
É. Tá, e porque o John foi o craque do jogo,
E o John,
né?
Na Venezuela, fez o impossível.
O John foi o melhor jogador.
E zagueiro optou por sair de campo, né?
É.
Pra o cara não fazer o gol.
O Nico Hernandes.
Uma dúvida que eu tenho é o seguinte. O América amanhã, Adverio, tu deve ter essa informação.
Eu queria perguntar, Ale, qual é a escalação do Inter? Eu sei que só o Mano tem, mas com o que tá sendo trabalhado? Que talvez responder essa pergunta fique um pouquinho mais fácil.
Vamos lembrar do primeiro jogo que... Até o Alan Patrick ser expulso, o América só se defendeu. O América tava pelo 0-0.
É, mas o Inter também não atacava, né? Exatamente. Teve uma chance de gol.
Mas porque era o primeiro jogo e a gente sabe
que o Inter não dava bem nas pernas.
E que não tem gol qualificado, então o primeiro jogo da Copa do Brasil ele tende a ser uma água morna, ridícula, né? Uma cerveja fora do gelo. Né? A gente já viu. Tem exceções, claro. Teve um jogo na Copa do Brasil esse ano aí, que eu acho que foi Curitiba Sport, foi 3-3 o jogo de ida, mas aí. Enfim, mas a grande maioria dos jogos de ida eles são mornos, porque eles tendem a se definir só no segundo. Então, eu acredito que amanhã o América Mineiro venha muito mais atrás do que estava no primeiro jogo. Que tá ganhando 2-0.
Possivelmente. É, eu acho que tem duas correntes, eu acompanhando ontem também no saldo de redação e tal. Tem duas correntes. A primeira corrente é: o Inter amanhã entra as ganha. Se levar gol, levou, azar, o que importa é fazer uma avalanche, tipo o que fez lá com o Colo-Colo.
Óbvio,
é isso aí. O Paraná, sabe, joga três atacantes, não tem meia, vai, sabe, joga a bola pra área, acaba o escanteio, faz aquelas loucuradas de...
Não, amanhã traz
o estádio. Ou, pô, cara, se levar um gol, terminou. E aí nós não vamos ter bola pra fazer três gols nos caras e... Qual é a corrente que tem que ir a campo? Não,
tem que ir pra cima desde o início.
Tem que ser a primeira.
Se levar, levou.
Três atacantes.
Eu também. Desde o primeiro minuto.
Eu acho que o Inter tá eliminado, tá?
Ué, mas eu tinha pintado campeão, ué, cadê?
O Inter parte do princípio que tá eliminado. Eu acho claro. Que é exatamente o oposto do Grêmio. O Grêmio tá 0-0. Ele vai pra lá e tenta administrar. O Inter não, o Inter tá eliminado.
De velho é muito nosso.
Ele tá com... Ele já botou a pontinha do dedo, sabe? Agora bota o pé inteiro, azar. Vai e eu acho que tem que ser assim, como foi com o Colo-Colo, vai pra loucura, joga pra escanteio. Ah, levou um gol no contra-ataque, levou, azar, bota de novo, vai de novo.
Mas o que que a gente tem de informação de time, cara? O meio campo. Quem vai ser o criador, o Depena?
É, eu imagino que vai jogar... Se fosse eu a escalar, tá? Se fosse dentro desse espírito aí, seria o Campagnaro, Johnny, Depena e três atacantes.
E como é que ficou a situação do Luiz Adriano? Já recebeu a alta?
Recebeu tá tudo alta, certo. Hoje ele vai ficar em observação.
Porque pra poder quando jogar tem amanhã, choque não. De cabeça, tem que ter.
É, dependendo do caso, o cara tem que ficar até um tempinho fora. É. Mas aparentemente não vai ser necessário. Ele tava sob observação hoje pra ver se vai ter condições de jogar amanhã ou não. Uhum. Se tiver condições, se eu fosse o treinador, ele seria titular. Azar.
Deixa eu fazer uma pergunta, trazendo pro Grêmio também, assim, porque eu sei que a maioria de nós todos vimos, menos o Lelê, o jogo do Grêmio no final de semana.
Não, eu vi.
Tu viu?
Sim.
Grande Lelê. Muita
história. Boa, hein? Boa, Galo. Ô, meu, o...
Quando dá, eu vejo. Quando não dá, eu não vejo.
O Adriel colocou uma pulga na orelha do Renato. É o grande titular ainda, porque pra um jogo como esse aí, velho, que daqui a pouco tu precisa de uma saída... De alguém que saiba jogar com os pés.
Não, eu acho que não, cara. Ele levou o gol que o Grando levaria.
Sim.
Fez uma defesa boa, mas que o Grando tem feito também. Foi aquele chute de... Eu não lembro de ter outro.
Foguetaço.
Que o Canobi bateu de fora da área, meio Forlan, assim. E ele tirou. Mas não lembro de ter outra. A primeira bola do jogo, o cara botou por cima dele, jogou por cima. Ele fechou bem o ângulo. Eu acho que ele fez uma boa atuação, seguro e tal, mas eu não
colocou
acho que...
uma pulga na orelha do Renato.
Ah, não tem como, é uma injustiça com o cara, não acho. É diferente do caso do John. O John seria uma injustiça tirar o cara depois do que ele fez.
Não, ele é titular, né? Ele é titular.
Sabe, então eu acho que não, acho que eu jogaria John. O Gabriel.
John titular. Tá defendendo demais, vai pro banco.
Acho que não, Adam, mas eu acho que o Adriano é um bom goleiro.
Foi pro banco.
O Grando tá defendendo demais,
vai pro banco. Eu gosto do Grando também, quando é... Mas o meu problema com ele é essa questão de reposição, assim,
bola,
sabe? É terrível. Toda vez é um mini infarto, né, velho? Então, é por isso que eu pensei que daqui a pouco o Renato, com esse esquema de 3-5-2, daqui a pouco, quer saber? Vou botar um goleirinho que já...
Nossa audiência aqui sobre o Inter, Marcelo Clarkman. Inter na quarta-feira, precisa fazer 3, sem Alan Patrick, numa má fase terrível. Qualquer time normal não conseguiria. Óbvio, portanto, que tomaremos 1-0 no início, depois meteremos 4-2 o alemão. Quem duvida?
É?
Quem duvida?
Ah, não, eu acho. Acho difícil. 4-2 alemão é difícil.
Vai, esse aqui tá é um baita recorte. Valeu, gurizada. Obrigado por separar. Obrigado por separar e ouço bola nas costas.
É que assim, ó, o Inter tá em má fase. O alemão tá numa má fase pior
não,
que
o Inter. Não, o Inter tá em boa fase. Pintou campeão já.
Não, boa fase tá vocês que embalaram. Falaram?
Não, venceram vocês... fora o Atlético Paranaense.
Porra, ganharam o Grenal, difícil. Depois ganharam o Atlético Paranaense fora de casa. Porra,
agora não, a partir de sábado à noite, qualquer resultado diferente de título pro Grêmio, nas competições que sobram pra ele.
Sim.
É tragédia. É
o ouvinte Maurício Melo perguntou aqui se no primeiro bloco, do jeito que você tava falando do Cuiabano, se o Camavinga pode perder a vaga no Real Madrid na próxima temporada.
Talentosa,
tá? Não, calma. Maurício Melo, tá? É o ouvinte, não fui eu, só tô transmitindo aqui.
Tá bem? Tá bom. É. Acho que não, Maurício. Tá. Por enquanto tá tranquilo pro Camavinga.
Tá de boa.
Por enquanto é que é o provável Grêmio aí de por velho.
O provável Grêmio é aquele que a gente falou no primeiro bloco, que tu devia estar em algum outro lugar.
Levou a mijar.
Na Rádio Grenal, Marcão.
É, Marcão. Muito preocupado com o Inter,
é pro Marcão, não é pro Pedro. Pedro, eu sei que tava muito atento, claro.
É, claro.
Vai ser o Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves, Kahneman, o João Pedro ou o Fábio na direita, o Reinaldo na esquerda, o meio-campo Vilhaçante, aí o Carbajo ou o Cuiabano, Cristaldo, Bitello e Soares.
Ontem
sabe o que acontece com o Marcão aqui na Telehouse?
Eu acho que o Renato, né, vai guardar o Cuiabano pra uma segunda.
Não, tô olhando elas aqui.
Não, é que o Marcão na Telehouse, gente, ele chega aqui, nós estamos falando do Grêmio, ele vai pra sinuca.
Isso.
Nós estamos falando do Inter, ele vem participar do programa. Esse é o Marcão aqui.
Tá o cara da sinuca aquele aí?
Não.
Não, o meu mavado favorito vai só na quinta, 6 da tarde.
E tinha um outro guri esses dias que era o filho do Kahneman que tava ali.
Meu, tinha um cara pegando a mina esses dias ali, meu.
Ah,
eu nunca imaginei. Te lembra? Tu tava junto comigo aquele dia.
Ô, meu, ontem a gente falou, obviamente, do caso do Abel Ferreira e do jornalista, o produtor da Rede Globo, e ontem o Abel ligou pro cara, né, pra pedir desculpas.
Fez a cagada, coisa boa pedir desculpa, né?
É
grande pedir desculpa.
É maior ainda é aceitar as desculpas,
é,
né?
Isso.
Eu sempre acho que assim, tá, beleza, pedir desculpa é corajoso, mas nobre é aceitar as desculpas. Eu acho que, beleza, que todo mundo aprenda com isso, né, velho? Porque não tá errado,
o baile, cara. O cara viu que tava errado, pediu desculpa, o outro cara aceitou.
É, acho que podia ser pública também, desculpa.
Não, eu acho
com o Abel Ferreira.
A entrevista acho coletiva que ele tem culhão pra ruim. Mas eu acho que ele tem culhão pra reconhecer na próxima coletiva e dizer assim, ó, pá, me exaltei, tá ruim, pá, cagada, desculpa. Cagada,
é uma pessoa pública. A partir do momento que tu é uma pessoa pública, tu não pode reclamar de ninguém te filmando.
É, ainda
no
mais
estádio, trabalhando.
Né? Não,
é que nem nós reclamar de alguém nos filmando, um evento bola na rua.
O problema pra mim do Abel
tá
é que...
Filmando, véio, é um evento, tá sendo pago pra estar ali.
Há um contexto nele, assim, nas broncas que ele tem, assim, que ele sempre passa uma superioridade.
Sim.
Sabe? Todas as broncas que o Abel entra, assim, ele tem uma... Todas elas, pode avaliar, qualquer uma delas, assim, ele tem um ar de superior em qualquer coisa. Ele, aquela vez xingou um repórter sem entender, destruiu o repórter, o cara tava elogiando ele, sabe? Todas as broncas, que ele, a própria relação dele com a arbitragem tem um ar de superioridade, né? Porque ele é o melhor treinador trabalhando no Brasil. Ele é o maior salário do futebol brasileiro. Ele é ponta. Ninguém no Palmeiras consegue segurá-lo. Entende? Tipo assim, sabe? Eu acho bonito também o arrependimento, sempre. Mas sempre quando tem uma bronca do Abel, podem observar. Ele é... Ele
olha o cara de cima pra
ele é o gutural dele é um complexo de superioridade. Na hora que ele explode, sempre é um... Calma aí, eu tô numa classe... E vocês estão no outro.
E lá pela Santos ele pega e diz, é por isso que o futebol brasileiro está assim.
Não, ele errou em todos os golpes ali. Todos.
Ele está há 3 temporadas no futebol brasileiro. Ele é uma das principais figuras, se não a principal, no futebol brasileiro.
Falando do futebol brasileiro. Não, o futebol brasileiro se espalhou pelo mundo neste final de semana, porque um treinador de um grande clube do Brasil tirou da mão de um jornalista um artefato de trabalho. É isso que o futebol brasileiro espalhou para o mundo.
Não, e
quem
outra
foi
coisa...
o protagonista desse ato? Um treinador português.
Mas uma Brasil. Outra coisa que a gente deve falar sobre o futebol brasileiro, que eu acho que está repercutindo fora daqui, com certeza, é o fato de que continuamos sem treinador na seleção.
Ah, absurdo. Eu postei sobre isso, cara.
É absurdo.
Três anos pra Copa, velho.
É inacreditável.
Perdeu um ano de ciclo, cara.
Isso, cara.
Tá, beleza. É um ciclo mais curto, não, de três anos e meio,
tá,
né?
O Brasil tá esperando o Ancelotti, cara. É isso?
Eu vou dizer.
Não, já seria o Abel.
Já acabou o time. Eu já me desromantizei disso aí. Eu acho que isso aí é tudo conversa. Não tem nada, não importa, não muda nada. Sério mesmo. Eu acho que não muda nada.
Amplia mais.
E o que muda é tu ganhar o sétimo jogo da Copa do Mundo. Ah, mas sem treinador não vai chegar até lá. Vai, a Argentina chegou.
É, isso.
Tem um monte de gente que chegou.
Eu quase concordo
contigo. Ah, cara, assim, ó, a gente...
Mas o Scaloni foi gigante na Copa, né?
Foi bem pra caramba, mas te lembra? Ele não era o técnico, sim, até 2021.
Ele era o Ramon.
É, ele, o Ramon, eu trouxe meio maluco.
Sai perdendo assim na Copa. Ele conseguiu fazer as alterações.
Perdeu pra
Arábia, fez as alterações.
Jogo mais fácil, ele perdeu,
é, ele montou um time em volta do Messi, fechou um grupo pra jogar pelo Messi, ganhou a Copa América aqui no Brasil.
E vou dizer, né, mais.
Ele tem só,
eu tô
tem
um com uma sensação hoje de que a gente
foi
não...
corajoso na final da Copa botar o Di Maria onde ninguém, sim, colocaria.
É, e pela estrela também, né? É. Ô meu, eu tô com uma sensação hoje de que não, a gente não viu a última Copa do Messi.
Não?
Não viu, ele vai a última tomar uma Copa.
Bom, ele, já, ele vai jogar Copa América lá na América do Norte.
Ele tá voltando pro Barcelona, né?
Ele vai estar na próxima.
Todos os movimentos do futebol europeu me levam a crer que o Messi tá voltando pro Barcelona.
E aí, Rafa?
O Barcelona se despediu do Camp Nou, vai se despediu do Busquets, tá girando um ciclo ali.
Ô, Rafa,
e me deu toda a sensação de que o Barcelona vai reconstruir um novo ciclo com um novo estádio, com um novo time, em torno do Messi, em torno da reta final do Messi.
E aí é que tá, porque assim, ó, e eu acho que tem uma coisa, porque o Messi viu na Copa uma situação lá que é muito interessante. Luka Modric. Fez uma baita Copa do Mundo com 38 anos.
Jogou muita Copa. É que tem uma diferença, tá? Quer ver uma coisa? O Cristiano Ronaldo tem uma Copa a mais que o Messi, tá?
Sim.
O Cristiano Ronaldo jogou na dele. Foi pro banco.
Uhum.
Foi inoperante na Copa do Mundo, né? O Modric foi pra trás.
Sim, aí é que tá.
Eu não sei se o Messi tem essa característica. Porque o Messi, pro jogo dele, ele precisa ter explosão, né? E isso vai cobrando...
Tu quer ver a reta final dele, como é que vai ser.
O que o Modric deu? O Modric foi lá começar, assim, sabe? Foi lá.
Ele era
ou
como...
largar o Messi no meio dos zagueiros.
Era que eu não ia dizer, sei se é assim. E se largar ele de falso 9?
Eu acho que...
Larga ele solto lá e diz, ó, meu...
falso 9,
dentro,
né,
da área, tu resolve, tu faz o que tu
quiser. Mas ele era o falso 9 sem ser o falso 9.
Modric na Copa era como um armador do basquete, velho. Ele lá no garrafão, pegava a bola.
É que assim, ó, o Messi, ele foi um falso 9, porém com um 9 dentro do campo.
Sim.
Né? Tinha o Suárez. Antes do Suárez tinha o Alex Sanches, né? Acho que foi, né? Que jogou
com isso, Pedro. Isso.
Né? Então sempre teve um cara como um 9. Ele habitava. Então é só essa minha dúvida, porque ele tem foco, ele tem, tipo assim, então, o Modric não tava mais lá. Ele saiu da zona de conflito pra começar o jogo.
Sabe por que eu acho que o Messi vai jogar essa Copa? Além desse recado do Modric, assim, tipo, mostrou pro mundo que, tipo, cara, tu pode chegar e fazer uma grande Copa do Mundo com a idade elevada, se tu é profissional, tudo certo. E tu nunca viu o Messi, depois do título lá, dar alguma declaração ou nada. Ele tá por competir ainda. Então, cara, tudo leva a crer. Tu imagina, velho. Eles vão chegar na ponta dos cascos, querendo jogar. Obviamente que o histórico recente, né, de Copas do Mundo é a seleção que ganhou, vai lá na outra Copa
e toma
na arrancada já. Mas, assim, dá pra ver que os caras daqui a pouco queiram entrar pra história. Imagina pro Messi ganhar duas Copas do Mundo, sendo a segunda como capitão ali também. Bah.
Sem dúvida.
Querendo ou não,
dá pra vislumbrar isso.
A próxima Copa, ela oferece uma condição melhor de um time embalar durante a Copa, né? Porque é uma Copa que vai ter mais seleções, muito menos qualidade técnica. Em tese, os grupos serão mais fáceis.
Só que tem um detalhe, tá? A próxima Copa vai ter um jogo a mais pra quem chegar na final. Uhum. E vai ser continental. Vamos ter uma coisa que a gente não teve no Qatar, que é um jogo a mais e aeroporto.
É, lá eles conseguiram descansar muito. Quem foi pra essa Copa do Mundo conseguia dormir, ficava numa boa, porque, tipo, era literalmente pegar um ônibus.
Todo mundo estava a uma hora do estádio.
É isso, era rápido.
No máximo, uma hora do estádio.
Então, Argentina...
isso não vai ter na... Porque pra quem não sabe, né, imagina, talvez alguém não sabe, vai ser México, Estados Unidos e Canadá, vai ter viagens longuíssimas. Eles vão na primeira fase meio que focar numa área só, mas depois vai ter. Depois vai ter atravessada pra lá e pra cá.
Argentina, lá no Qatar. Ela estava perto daquela cidade universitária, que era onde tinha um estádio.
Dentro da cidade.
Tinha um estádio, os caras podiam entrar a pé no troço.
É, dentro do estádio.
Fala. O último assunto para...
Último assunto!
Sobre o mesmo assunto, duas situações, tá? Ontem o STJD baniu para vida o Romário, do Vila Nova, que foi um dos
cabeça, segundo a investigação do sistema de manipulação de resultado. E um outro jogador, o Gabriel Domingos, pegou 720 dias, tá? Então, só pra avisar pro pessoal aí que quem tá fazendo esse negócio tá sendo banido do esporte.
2 anos sem jogar bola.
E ontem, no jogo do Gauchão Sub-20, eu acompanhei, o Cruzeiro jogou contra o Inter e depois do jogo, jogadores, comissão técnica, o pessoal que terceirizou lá o futebol, a categoria Sub-20 do Cruzeiro, teve que prestar esclarecimento também por suspeita de manipulação de resultado. O Cruzeiro teve jogos com alerta e é um clube muito tradicional de Porto Alegre, da região metropolitana agora, né, porque ele é em Cachoeirinha. É uma tristeza que seja um clube desse tamanho sofrendo com isso aí. Enfim, está tendo investigação, celulares foram apreendidos. O Cruzeiro tem uma campanha muito ruim no Gauchão, se perdeu todos os jogos, quase todos por goleada. E agora está sendo investigado também, só para o pessoal continuar atento que... A turma segue de olho, tá?
Aparentemente assim continua, outro tipo de falcatrua, né?
Deles era...
Aparentemente o clube faz parte da falcatrua, é isso?
O Cruzeiro?
É.
Não, o Cruzeiro, ele terceiro... É que nem os outros casos do ano passado. O Cruzeiro terceirizou o futebol, a categoria Sub-20. Um grupo de empresários...
Sim, mas digo assim...
É como se a SAF... Como o Cruzeiro fosse uma SAF no Sub-20, isso, no isso futebol aí. Profissional, não. Isso, exatamente, Potter. É pra não, não confundir os...
Como se fosse uma franquia. Não, promete vender hambúrguer, tá botando sushi.
É que no caso, por exemplo, Juventude. Paulo Miranda, ele que atrapalhou o Juventude.
Grupo, exatamente.
No caso aqui, o clube estaria, né?
É, os caras que administram o futebol do clube...
Exato, claro. Faltando um minutinho pro meio-dia, bem rapidão aqui, Diverio. Tá acompanhando a Série B do Gauchão?
Outra, viu? Walter, né? Estreou, o Guarani ganhou o Baguá.
Ganhou o Baguá dentro da Pedra Moura.
O Walter tá mais pesado que o Léo Oliveira, velho.
Te pergunto hoje quem tu acha que sobe.
O Monson é a minha principal.
Que é o time de Porto Alegre, né? Time de empresários.
É, outra vaga tá aberta ainda, tem bastante time.
Pô,
é
que vira tem várias grifes. Tem várias grifes esse ano na Série B. Tem Pelotas, Lajadense.
Ah, Santa Cruz, Passo Fundo,
Gaúcho, Veranópolis, não?
Veranópolis.
É,
mas eu acho que o Monson vai. Acho que o Monson vai subir.
Bom, então é mais um jogo em Porto Alegre ano que vem. Vamos ver onde é que o Monson vai jogar. Agora tá chegando o Discorama aqui na Atlântida e a gente volta amanhã. Segue lá nas redes sociais, @obolanascostas.